que é saber. Mas os senhores, quando pagam ao fundo de resolução, têm a certeza do que estão a pagar? Bom, há uma coisa que nós sabemos. Nós pagámos os 850 milhões de euros que foram inscritos no Orçamento de Estado e aprovados na Assembleia da República como montante a pagar este ano. Ponto 1. Ponto 2. Que as contas do novo banco relativas a 2019 foram auditadas, em primeiro lugar, pelo auditor oficial, que é a Ernst & Young, que fez a auditoria às contas. Em segundo lugar, pela comissão de acompanhamento designada pelo novo banco, que integra o Dr. José Bracinha Vieira e o bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Conta. E em terceiro lugar, ainda pelo agente verificador, que é o Oliver Wyman. Portanto, houve estas três verificações. Quanto às imparidades, e se elas existem ou se elas não existem, quem tem respondido a essa pergunta é quem supervisiona o novo banco, que é o Banco Central Europeu. E é o Banco Central Europeu que tem reconhecido não só essas imparidades, como muitas vezes tem imposto o reconhecimento dessas imparidades. E é nesse quadro que o Fundo de Resolução aceita qual é o montante de injeção de capital a realizar, que neste ano era de mais de 1.000 milhões de euros, e a parte que corresponde ao Estado emprestar ao Fundo de Resolução de 850 milhões de euros. Para além disso, esperemos ter todos muita saúde para podermos estar pagos para confirmar que os bancos vão efetivamente, como lhes cumpre, pagar ao Fundo de Resolução o empréstimo que o Estado fez e o Estado ser devidamente reembolsado desde adiantamentos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Continua no uso da palavra. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Rui Rio. Faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, efetivamente, tecnicamente, é um empréstimo. Agora, como se diz na minha terra, é para pagar quando as galinhas tiverem dentes. Ou seja, é para pagar daqui por 40 anos, ou seja, eu estou na dúvida se há... Eu nunca irei ver pagamento nenhum, não sei se os meus filhos e os meus netos irão ver algum pagamento. O facto da verba estar inscrita no Orçamento de Estado não quer dizer nada. A verba podia ser cativada, por exemplo, como são cativas muitas outras, cativadas muitas outras verbas pelo Sr. Ministro Mário Centeno. Agora, a resposta que o Sr. Primeiro-Ministro dá não consegue, o Sr. Primeiro-Ministro não me consegue dizer assim: eu tenho a certeza que não há créditos vendidos ao desbarato. Eu não consigo entender, não me deu essa explicação, nem consegue, porque ninguém consegue, como é que, num cenário em que o mercado está em alta, tudo a subir, a subir, a subir, eles conseguem vender ainda abaixo daquilo que registaram no balanço. Mas eu tinha aqui mais três perguntas, digamos, duas mais uma é mais importante que as outras, mas a primeira é a seguinte, que eu não sei mesmo, vou fazer uma pergunta, faço a mínima ideia, é que as outras que fiz, eu quase que sei, porque é tão impossível o que aconteceu que eu quase que sei. Estas não sei mesmo, mas gostava de fazer esta pergunta. Sabe-se, por acaso, as vendas têm sido feitas por via normal ou se têm sido feitas por jurisdição offshore? Uma primeira pergunta. A segunda, face àquilo que está a acontecer, era capaz de ser bom também saber o seguinte: aqueles a quem se estão a vender não têm nenhuma ligação direta ou indireta com os acionistas ou com o acionista? Não considera importante saber-se isto? Eu penso que isto era relevante. Mas a pergunta mais importante é esta. Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos na casa dos representantes do povo. Fomos todos eleitos para representar o povo. Temos a obrigação de fazer a fiscalização democrática do governo como deve ser, particularmente neste caso, repito, numa fatura que já vai em 7 mil milhões de euros. Para os portugueses entenderem melhor o que isto quer dizer, o investimento público todo de um ano com este governo são 4 mil milhões. Estamos a falar de 7 mil milhões de euros. A pergunta que eu faço é assim: Sr. Primeiro-Ministro, o governo está disponível para fornecer à Assembleia da República toda a documentação que sustenta as imparidades que o banco, que o novo banco alega e que justificam os 850 milhões de euros que o Estado pagou há 15 dias atrás? Esta é que é a pergunta fundamental. A Assembleia pode fazer essa verificação, que segundo o Sr. Primeiro-Ministro já foi feita por outras entidades? Podemos nós, como representantes do povo, fazer isto sem naturalmente uma comissão de inquérito? Estamos a falar numa relação absolutamente normal. Esta era a pergunta que eu lhe queria fazer.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Sr. Deputado Rui Rio, primeira questão. O novo banco não é público e o Estado não gera o novo banco. Primeira dado. Segundo lugar, o Estado não supervisiona o novo banco, que é supervisionado pelo Banco Central Europeu. Em terceiro lugar, o Estado não audita as contas do novo banco, que, como expliquei, foram auditadas por pelo auditor oficial, que é Ernst & Young. O Fundo de Resolução tem uma comissão de acompanhamento de duas personalidades que o Sr. Deputado conhece bem e a quem pode fazer todas as perguntas, que é o Dr. José Bracinha Vieira, e é também o bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Há depois um agente verificador, que é Oliver Wyman, que é quem faz, e é este conjunto que faz a auditoria das contas, que são auditadas pelo Fundo de Resolução e são verificadas pelo Fundo de Resolução. Esses auditores, designadamente, uma das coisas que têm que verificar é se há vendas a partes relacionadas e têm a obrigação de controlar isso. Qual é o papel do Estado-Governo? É quando o Fundo de Resolução recebe o conjunto destas auditorias e reconhece a existência da validade das necessidades de reforço do capital. Estamos ainda no limite que foi contratado. E perante imparidades reconhecidas pelo Banco Central Europeu, o Fundo de Resolução solicita ao Governo que o Estado-Governo faça um empréstimo ao Estado Fundo de Resolução. E essa é a intervenção que nós temos. Se o Sr. Deputado quer saber e obter essa documentação, só tenho um conselho a dar-lhe. É requerer a quem a tem. E quem é que tem essa informação? Ou os auditores, ou o Fundo de Resolução. E é essa entidade que deve solicitar a documentação que entenda necessária. Pela nossa parte, não lhe podemos dizer mais. A única coisa que nós temos a fazer é, perante a verificação que o Fundo de Resolução faz no conjunto destas auditorias das necessidades de capital, solicita o empréstimo. E nós, até àquele limite, e verificadas aquelas condições, temos que conceder o empréstimo. É isto. Agora, essa documentação, que eu percebo que o Sr. Deputado tenha muito interesse em conhecer, pode e deve solicitar a quem de direito. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me começar por registar esta nota da belíssima autocrítica que o PSD faz sobre a criação do Fundo de Resolução. É pena que tenham acompanhado tão tarde as críticas que o Bloco fez. Devo é também dizer uma coisa, para serem consequentes nas críticas que agora fazem, podiam, por exemplo, ter aprovado as propostas no Bloco feitas neste Orçamento do Estado para que nenhuma injeção fosse feita sem ser aprovada aqui neste Parlamento. Assim a autocrítica soa há pouco e até um pouco hipócrita, se me permitem. Senhor Primeiro-Ministro, mas queria falar-lhe do novo banco. Na verdade, julgo que os problemas de falhas de comunicação com o Ministro Mário Centeno não são sobre a data da injeção, são também sobre o montante. Sr. Primeiro-Ministro acaba de dizer que o montante foi o aprovado pelo Orçamento do Estado neste Parlamento. E o Sr. Primeiro-Ministro saberá que o Orçamento do Estado não aprova as injeções, mas há uma capacidade, uma autorização dada ao Ministério das Finanças. Sabe quanto é que o Ministério das Finanças tinha dito que eventualmente injetaria no novo banco, se fosse necessário, no Orçamento do Estado? 600 milhões de euros. Acabou a injetar 850 e, portanto, o Ministério das Finanças não cumpre nem o que trouxe no Orçamento do Estado, nem a garantia política de haver uma auditoria pública às contas antes de haver uma nova injeção. E, Sr. Primeiro-Ministro, é bom não confundirmos os dados do problema que aqui temos. É verdade que há uma comissão de acompanhamento e nós bem sabemos disso. E é verdade que as contas do banco são auditadas, bem, todos os bancos foram auditados, nomeadamente aqueles que tiveram resolução. Agora, esta comissão, que é uma comissão que é suposto ser 3 pessoas, neste momento só tem 2 e não se consegue sequer ter a terceira pessoa. E o presidente desta comissão de acompanhamento veio aqui ao Parlamento e disse que enfim, que são só 2 e que há créditos que não foram nunca tratados, por questões mediáticas. Portanto, o Presidente da Comissão do Acompanhamento diz que sim, que há questões complicadas de créditos que nunca foram resolvidas por questões mediáticas, que é no mínimo estranho. E disse mais, disse que quem afere o valor dos ativos é o próprio banco. E que depois o auditor audita o que o banco já disse. E, portanto, aquelas auditorias regulares de que estamos a falar é basicamente dizer amém à avaliação que o novo banco faz dos seus próprios ativos. E é por saber isto que o Governo, em março de 2019, tomou uma decisão muito importante. Pediu uma auditoria e disse que era uma auditoria indispensável para saber como é que estavam a ser geridos estes créditos e, portanto, como é que estava a ser feito o uso da garantia que o Estado dá ao novo banco deste empréstimo pago de adição nunca à tarde que se faz ao novo banco. O Governo disse na altura e bem que a auditoria era indispensável. E o Sr. Primeiro-Ministro, e bem, disse aqui no dia 22 de Abril que a auditoria seria concluída em julho e era fundamental para as decisões que tinham de ser tomadas. E no dia 8 de Maio repetiu que sem o resultado da auditoria não havia reforço do empréstimo. Eu não lhe quero falar de falhas de comunicação porque acho que não vale a pena. Mas é preciso perceber é o que é que mudou. Como é que uma auditoria que era indispensável agora é dispensável? E mais, e os resultados da auditoria terão consequência? Por exemplo, se a auditoria confirmar que foi errada a venda de imobiliário ao Rei dos Frangos com desconto de 67%, um negócio com um prejuízo de 11 milhões de euros, o Estado depois vai pedir ao novo banco para devolver o dinheiro que ficou público por causa deste prejuízo? Quando a auditoria for conhecida, como é? Se tiver sido mal gerido o novo banco, vamos lá buscar o dinheiro?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Como o Estado são várias figuras, convém distinguir nestas figuras os diferentes intervenientes. Se pelo Estado se refere o Fundo de Resolução, que é quem efetivamente tem feito as injeções de capital no novo banco, não tenho a menor das dúvidas que se a auditoria vier a dizer que o banco cometeu falhas de gestão que injustificavam as injeções que forem feitas, o Fundo de Resolução tem toda a legitimidade para agir no sentido da recuperação do dinheiro que desembolsou e que não tinha que desembolsar. Estou, aliás, desconfiado que, sendo, no fim, o Fundo de Resolução financiado pelos outros bancos, concorrentes do novo banco, que os outros bancos não estejam propriamente disponíveis para financiar a má gestão do novo banco. No que diz respeito ao Governo, o Estado-Governo, o papel que tem aqui não é injetar dinheiro no novo banco. O papel que o Estado-Governo tem aqui é emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução. E é isso que nós fazemos. E, portanto, emprestamos o dinheiro ao Fundo de Resolução. Se depois o dinheiro que o Fundo de Resolução injetou no novo banco foi mal injetado, e isso vier a ser verificado na auditoria, com certeza que o Fundo de Resolução terá que retirar daí as necessárias ilações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua-nos a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei se os outros bancos vão financiar a má gestão. Uma coisa é certa, é que o Fundo de Resolução é financiado pelo Estado, é que o dinheiro que o Estado põe no Fundo de Resolução conta para déficit e, na verdade, o Estado é que não se tem importado em financiar a má gestão, porque colocou o dinheiro sem a auditoria que tinha dito que queria antes de colocar o dinheiro. E, na verdade, o novo banco até se dá ao luxo de prometer bónus futuros aos seus administradores. E, portanto, se o Governo quer ter alguma capacidade de incluir decência neste negócio, eu diria que o mínimo era o Governo pedir ao Partido Socialista para aprovar o projeto do Bloco de Esquerda para proibir bónus futuros aos gestores do novo banco e para obrigar a que qualquer injeção seja votada aqui no Parlamento com toda a transparência que merecem as contas públicas. Senhor Primeiro-Ministro, esta é uma crise longa, com efeitos prolongados, devastadores. É uma crise em que, de um dia para o outro, famílias inteiras perderam o rendimento, setores inteiros da comunidade, não só em Portugal como nos vários países, o que quer dizer que os efeitos são mesmo tremendos. Muitas pessoas sentem que não têm para onde se virar. E é por isso que é preciso uma intervenção pública decidida, urgente, robusta, estratégica. É preciso olhar para as medidas de emergência e garantir que nenhuma família perde a casa, perde